Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão, dia 1º de 3 de 2021. Ficamos de pé para ouvirmos o hino municipal. Continuidade aqui, vamos pedir a excelência secretária Facinete possa ler a pauta do dia.
Ata eletrônica da primeira sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão ordinária. Abertura 22/02/21. Às 20h25. Encerramento às 20h02/2021. 22h10. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD, primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD, primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, Odaí Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteira, MDB. Ocorrência na sessão: realizada a eleição das comissões permanentes e procede a eleição. Após a apuração, ficou a seguinte composição: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, vereador Dr. Dilson Barbosa, 8 votos. Relatora, vereadora Luciana Martins, 8 votos. E membro, Vereadora Vanusa Monteiro, 06 votos. Comissão de Orçamento e Finança, presidente vereadora Luciana Martins, 7 votos. Relatora, vereadora Elvia Almeida, 7 votos. E membro, vereador Odair Holanda, com 7 votos. E Comissão de Serviços Especiais, presidente, vereador Dr. Dilso Gomes, 8 votos. Relatora, vereadora Elvia Almeida, 7 votos. E membro, vereadora Amadeu Júnior, 8 votos. Oradores das explicações pessoais. Primeiro, Odair Pereira Holanda, do MDB. Segundo, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Terceiro, Dilson Barbosa Gomes, PSD. Quarto, Luciana Oliveira Martins, PSD. Quinto, Elvia de Almeida Santos, PSD. Sexta, Francinete Lima da Costa, PSD. Sétimo, Adão da Silva Moura, PSD. Oitavo, Jesse James Lima Miranda, PSD. Ata eletrônica da primeira sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão extraordinária. Abertura 22/02/2021 às 22h15. O encerramento às 22 de 2021 às 22h40. Mesa diretora, presidente Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD. Primeira secretária Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão: Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elvia de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, Odair Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Lista de presença na ordem do dia: Adão da Silva Moura, PSD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB, Dilson Barbosa Gomes, PSD, Francinete Lima da Costa, PSD, Elva de Almeida Santos, PSD, Jesse James Lima Miranda, PSD, Luciana Oliveira Martins, PSD, Odair Pereira Holanda, MDB, Vanusa Silva Monteiro, MDB. Matéria da ordem do dia: Projeto de Lei Ordinária de número 1 de 2021, concede reajuste de vencimentos para aplicar o piso salarial dos agentes comunitários e saúde e dos agentes de combate às endemias no âmbito do município de Guadalupe, Piauí. Autor, Prefeitura Municipal de Guadalupe, PMG. Tipo nominal, sim. 9, não. 0, abstenção, 0. Resultado, aprovado. Observação: por unanimidade, em primeiro e segundo turno, votos nominais. Adão da Silva Moura, sim. Amadeu Luiz Pereira Júnior, sim. Dilson Barbosa Gomes, sim. Francinete Lima da Costa, sim. Elvia de Almeida Santos, sim. Jesse James Lima Miranda, sim. Luciana Oliveira Martins, sim. Odaí Pereira Holanda, sim. Vanusa Silva Monteiro, sim. Oradores da ordem do dia. Primeiro, Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde do município de Guadalupe, Piauí, Senhor Paulo Rocha. Senhor Secretário, o Ministério da Saúde publicou o Plano Nacional de Operacionalização de Vacina do Governo Federal, que tem como objetivo gerar e estabelecer as ações e estratégias para a operacionalização da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Como objetivos específicos, visa apresentar a população-alvo e grupos prioritários para a vacinação. Segundo o plano, tem prioridade para ser vacinadas pessoas idosas e portadores de comorbidades, sendo que descreve no quadro 1 as comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a Covid-19, sendo as seguintes: diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, HAR, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágio 1 e 2, com LOA e ou comorbidade de insuficiência cardíaca, corpo pulmonar e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças cerebrovascular, doenças renal crônica, imunossuprimidos, pacientes oncológicos que realizaram os tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos nos últimos 6 meses, neoplasias hematológicas, anemias falciformes, obesidades mórbidas, síndrome de Down. Dessa forma, venho solicitar as seguintes informações. Existe um plano municipal em Guadalupe para operacionalização de vacina contra Covid-19. Em caso positivo, solicitamos cópia. Quais os critérios específicos à população-alvo e grupo prioritário para a vacinação em Guadalupe, Piauí? As pessoas portadoras de comorbidades em Guadalupe deverão procurar os postos de saúde para cadastros vacinação. Em caso positivo, quando? Lista com nomes das pessoas vacinadas contra a Covid-19 em Guadalupe até o presente momento. Sem mais para este momento, manifestamos nossas considerações. Guadalupe, Piauí, 22 de fevereiro de 2021. Amadeu Luiz Pereira Júnior, vereador.
Alguém deseja modificar a ata? Ata aprovada.
Indicação 03-2021. Guadalupe, Piauí, 1 de março de 2021. Senhor Presidente, indico ao ilustríssimo senhor Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, após ouvido o plenário na forma regimental, que adote a modalidade de pregão eletrônico na realização de licitações para aquisição de bens e serviços comuns na administração pública municipal. Odaí Pereira Holanda, vereador. Justificativa. Desde o ano de 2019, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí recomenda aos municípios piauienses que as licitações para aquisição de bens e serviços comuns sejam realizadas através do pregão eletrônico. O pregão eletrônico traz significativas vantagens para a administração. Contudo, o município de Guadalupe vem na contramão das melhores práticas administrativas, sendo que não realiza licitações na modalidade pregão eletrônico para as aquisições de bens e serviços comuns. Indicação 03-2021. Guadalupe, Piauí, 1 de março de 2021. Senhor Presidente, indico ao ilustríssimo senhor Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, após ouvido o plenário na forma regimental, que adote a modalidade de pregão eletrônico na realização de licitações para aquisições de bens e serviço comum da administração pública. Não está repetindo, né? Tu botou duas vias aqui. Colocou as duas? É. Indicativo número 01-2021. Guadalupe, Piauí, 1 de março de 2021. Referência: atualização do quadro salarial da reforma administrativa PL 14-2018. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja atualizado o quadro de funções e, consequentemente, atualização da remuneração constante nos anexos 1, 2 e 3 do projeto de lei de número 14/2018, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a reestruturação administrativa municipal, renomeia o cargo efetivo e em comissão existente, cria novos cargos e extingue cargos desnecessários no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências, aproveitando o ensejo para firmar votos de apreço e consideração. Justificativa. Devido à necessidade da atualização do quadro de funções e à grande defasagem da remuneração dos servidores públicos do nosso município, cujo último reajuste ocorreu através da Lei Municipal de número 303/2005, de 20 de setembro de 2005. Insalubridade na saúde. O indicativo número 02-2021. Guadalupe, Piauí, 1 de março de 2021. Referência: a insalubridade na saúde. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja pago adicional de insalubridade aos profissionais que faz jus e atuam na área de saúde. aproveitamos o ensejo para afirmar votos de apreço e consideração. Justificativa. Trata-se de uma questão de justiça na qual já há alguns profissionais que recebem através da decisão judicial. Indicativo número 03-2021, Guadalupe, Piauí, 1 de março de 2021. Referência, a recuperação da estrada que liga os bairros Vila Boa Esperança e Coqueiro. Excelentíssimo senhor presidente, indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido o plenário na forma regimental, que seja feita a recuperação da estrada que liga o bairro Vila Boa Esperança, quadra, ao bairro Coqueiro. Aproveitamos o ensejo para reafirmar votos de apreço e consideração. A pedido dos moradores que transitam pela referida estrada e para melhorar a infraestrutura urbana. Esses três referimentos aqui são do Dr. Dilson, que fez para assinatura e não colocou o carimbo, viu? Somente agora eu... É do Dilson. Indicação 04-2021. Guadalupe, Piauí, 1 de março de 2021. Senhor Presidente, indico ao ilustríssimo senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação e ao pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Guadalupe, após ouvido o plenário na forma regimental, que procedam com o preenchimento das informações dos procedimentos licitatórios realizados pela administração municipal até o dia útil, imediatamente posterior ao da última publicação do aviso de licitação. Odair Pereira Holanda, vereador. Justificativa. O artigo 6º da Instrução Normativa 06-2017 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que o preenchimento eletrônico das informações relativas à abertura do procedimento deverá ocorrer até o dia útil imediatamente posterior ao da última publicação do aviso de licitação. Contudo, temos observado que a administração municipal não tem efetuado o preenchimento das informações no site do TCE Piauí, em conformidade com a instrução normativa 006/2017, deixando de dar publicidade aos editais e anexos dos procedimentos licitatórios nos prazos estabelecidos.
Baseado em alguns indicativos, é indicativo do Dr. Dilson, quanto ao projeto, pedindo ao Poder Municipal que atualize, e a gente vai encaminhar ao município para que o município possa encaminhar uma emenda, atualização desse valor, quanto ao projeto. Porque esse projeto é de 2018, né, e hoje o salário mínimo é 1.100. Então tem que haver essa atualização para que possa ser votado como condiz a realidade hoje.
Só pedindo a parte, aqui para dizer que, de fato, eu também não ouvi o requerimento da vereadora Elva quanto ao projeto de lei com relação a colocar os templos e as igrejas como serviço essencial, não é isso, vereadora? De fato, eu não ouvi a leitura do projeto agora, né? Possivelmente está na secretaria, né?
Está aguardando o Baiano aqui.
Projeto de Lei número 01-2021 estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no município de Guadalupe. A Câmara Municipal de Guadalupe aprova. Artigo 1. Esta lei estabelece as igrejas e templos de qualquer culto como atividades essencial em períodos de calamidade pública no município de Guadalupe, sendo vedada a determinação de fechamento total de tais locais. Parágrafo único. Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas presentes em tais locais, de acordo com a gravidade da situação e desde que por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente, sendo mantida o atendimento presencial em tais locais. Artigo 2. O Poder Executivo terá o prazo de 30 dias para regulamentar esta lei no que lhe couber. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Justificativa. As igrejas e templos religiosos atuam como ponto de apoio fundamental às necessidades da população. Não é raro que em momentos de emergências e calamidades públicas, o próprio poder público busque uma atuação em parceria com essas instituições. Medidas restritivas e radicais que visem o total bloqueio ao acesso das pessoas aos locais onde manifestam suas religião. Somente agrava o sentimento de desalento em situações calamitosas. No atual cenário de pandemia de coronavírus, Covid-19, as igrejas e templos não só têm desempenhado sua principal função de apoio espiritual às pessoas, como também tem promovido significativas ações de arrecadação de alimentos e materiais de higiene para doação aos mais necessitados, cumprindo relevantes atividades de interesse coletivo. No que se refere à essencialidade das atividades desempenhadas por igrejas e templos religiosos. Diversos estados e municípios brasileiros já aprovaram leis que incluem as atividades dessa entidade como sendo serviços essenciais, garantindo-lhes o funcionamento mesmo diante do estado de calamidade. Fechar a igreja e templo religioso justamente em situações de calamidades públicas, privando as pessoas de receberem o auxílio espiritual, afronta princípios básicos de direito humano. A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 dispõe, artigo 12, liberdade de consciência e de religião. Toda pessoa tem o direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou sua crença, ou de mudar de religião ou de crença, bem como a liberdade de professar e divulgar a sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. Ninguém pode ser submetido às medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. Estado democrático de direito, o indivíduo possui o direito de adotar suas convicções religiosas sem repressões por meio do governo. Com o devido entendimento acerca de liberdade e religião, torna-se possível compreender o que se intitula como sendo liberdade religiosa, e nesse sentido, a Constituição da Federal de 1988, a Constituição Cidadã, protege a liberdade de crença e garante a inviolabilidade dos locais de culto. Artigo 5º. Parágrafo 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Artigo 19. É dado à União, aos Estados e Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependências ou aliança, ressalvando na forma da lei a colaboração de interesse público. Portanto, da simples leitura do texto constitucional, é possível concluir que é direito fundamental de qualquer pessoa a liberdade de crença e o livre exercício de culto religioso. Neste momento, sentido, a Constituição do Estado do Piauí dispõe. Artigo 9. Veda-se ao Estado: 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesses públicos. Assim sendo, fica evidente que o Estado brasileiro, em suas diferentes esferas, busca zelar pela manutenção das atividades de livre exercício religioso. Há diversos serviços classificados como essenciais, ou seja, que não podem, em hipótese alguma, parar, pois se tratam de serviços indispensáveis à manutenção mínima da ordem social. Nesse rol, as igrejas e templos religiosos já possuem o reconhecimento quanto à sua essencialidade de funcionamento para a população em diversos estados, municípios e no âmbito federal, com o decreto número 10.292, de 25 de março de 2020, e regulamenta a lei número 13.979/2020. Assegurou o funcionamento das igrejas e templos religiosos como atividades essenciais para o enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2020, senão vejamos. Artigo 1º deste decreto regulamenta a lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. Artigo 2. Este decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual, distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais. Artigo 39. As medidas previstas na lei número 13.979 de 2020 deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o parágrafo 1º, parágrafo 19. São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim como considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como trinta e nove atividades religiosas de qualquer natureza, obedecida às determinações do Ministério de Saúde, incluído pelo decreto número número 10.292 de 2020. Assim sendo, o presente projeto de lei objetiva garantir o caráter formal de essencialidade no município de Guadalupe de igrejas e templos religiosos, já que na prática sua essencialidade é reconhecida pela população. Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta justa propositura. Vereadora Elvia Almeida Santos.
O projeto de lei 17/2018, que complementa o projeto de lei 14/2018, dispõe sobre a reestrutura administrativa municipal, renomeia cargos efetivos em comissão existentes, cria cargos novos e extingue cargos desnecessários no âmbito do Poder Executivo Municipal e de outras providências. Quanto a esse projeto, eu já entrei em contato com o município, a assessoria jurídica nos informou que amanhã ele vai mandar a atualização, questão do valor, e aí a próxima sessão a gente...
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
A bancada aí poderia até, a título de recomendação, pedir para a assessoria jurídica do município ver melhor essa questão. Porque esse 17 é um projeto de lei que altera um projeto de lei. Projeto de lei você emenda, você faz um substitutivo, mas não existe projeto de lei que altera projeto de lei. Certo? Dentro do processo legislativo geral e do nosso regimento interno, na nossa lei orgânica, esse tipo de procedimento não existe, certo? se quer alterar o projeto de lei, ou se emenda ou se faz um substitutivo, e não através de outro projeto de lei. Só a título de sugestão.
Tranquilo, tranquilo, vereador. Como o expediente do dia foi concluído, os vereadores que quiserem fazer uso da palavra, que se inscrevam. Com nossa secretária.
Primeiramente, o vereador Adair.
Palavra facultada ao vereador da Yolanda.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, meu cordial boa noite a todos. Saudar aqui também o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Guadalupe, professor Afrânio Dias, que está presente aqui hoje no plenário dessa casa, acompanhando aqui a nossa sessão. Seja muito bem-vindo a essa casa, professor. Senhor presidente, hoje fiz duas indicações e espero que a gestão municipal veja com atenção essas indicações que fiz. A de número 03, pedindo que o município adote a modalidade de pregão eletrônico nas licitações do município para aquisição de bens e serviços comuns. Essa já é uma obrigatoriedade para licitações que têm recursos federais. Se uma licitação tiver recurso federal, obrigatoriamente ela tem que ser realizada na modalidade pregão eletrônico. E as demais licitações do município, o Tribunal de Contas já emitiu uma recomendação no ano de 2019 exigindo que os municípios realizassem licitações para aquisição de bens e serviços comuns obrigatoriamente através de pregão eletrônico. O município de Guadalupe não vem adotando o pregão eletrônico e a gente tem acompanhado isso nos editais que vem sendo publicado. E o tribunal exige que, quando não seja realizado o pregão eletrônico, que se justifique porque é que não está sendo feito através de pregão eletrônico. E eu vejo que as justificativas que têm sido apresentadas pela gestão não são suficientes. O pregão eletrônico, ele traz significativos ganhos para a administração. Além do mais, nesse tempo de pandemia, se tornou bastante comum, existe um sistema do governo federal que é gratuito, a administração basta se cadastrar, que é o Comprasnet, que pode ser utilizado essa ferramenta para a realização das licitações nessa modalidade. Ano passado eu vi que a prefeitura ainda tentou, através do sistema do Banco do Brasil, que é o Licitações E, mas não chegou a ser colocado em vigor. Foi assinado um contrato com o Banco do Brasil, mas nunca foi realizado um pregão eletrônico pela Prefeitura Municipal de Guadalupe. Então, é essencial que a Prefeitura se atenha. Eu enderecei ao secretário municipal de planejamento, que é a pasta responsável por conduzir as licitações, né? A Comissão Permanente de Licitação é um órgão que faz parte da Secretaria de Planejamento e Gestão. Portanto, a gente pede que seja adotado providências para realização do pregão eletrônico. Outra indicação também que fizemos foi no sentido de as publicações e as informações das licitações de Guadalupe sejam feitas de acordo com o que determina também o Tribunal de Contas. Os avisos de licitação estão sendo publicados no Diário Oficial dos Municípios, mas os editais e os anexos não estão sendo disponibilizados nos termos da Instrução Normativa 006 de 2017 do TCE, que diz que a divulgação e o preenchimento das informações no Tribunal de Contas tem que ser feito até um dia útil após a publicação do aviso. Os avisos estão sendo publicados, contudo, os editais e os anexos não estão sendo colocados no site do Tribunal de Contas. Isso gera, para quem quer concorrer, um grande impedimento para quem quer concorrer às licitações públicas no nosso município. Então, a gente quer mais eficiência e mais controle por parte de nós, vereadores, ao acessarmos o site do Tribunal de Contas e termos acesso a todas as informações necessárias das licitações públicas. E com relação à reestruturação administrativa que foi encaminhada a esta casa ainda no ano de 2018, eu continuo mantendo o meu posicionamento que afirmo desde aquela época. A lei que foi encaminhada, o projeto encaminhado a esta casa não é bom, não houve a devida discussões com as categorias diretamente interessadas. Está aqui o sindicato, que eu acho que deve participar efetivamente da construção, principalmente no que diz respeito aos cargos de provimento efetivo. Esses cargos de provimento efetivo devem ser mais valorizados, devem ser mais... A gestão deve valorizar mais a questão do servidor efetivo, que nesse projeto, eu creio, fica desvalorizado em detrimento do comissionado, né? Vê muita valorização do servidor comissionado e a desvalorização do servidor que vai entrar na administração através de concurso público. Então fica aqui a nossa sugestão para que a gestão sente junto com as categorias e discuta, né? Eu estava ali observando a questão, a quantidade de vagas para professor. Não sei se o que está disposto na lei é o adequado para a atual realidade do nosso município. Então, fica aqui a nossa sugestão para que haja uma maior discussão e que venha, assim, beneficiar a nossa população. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra agora, vereador Vanuso Monteiro.
Boa noite. Boa noite aos colegas nobres vereadores e boa noite a todos em nome do novo presidente do nosso sindicato da educação, Ofrânio. Bem, quero falar aqui sobre essa lei 14, né, de 2018, número 14.000 de 2018. Com relação à questão dos salários que estão defasados, não só do administrativo, como principalmente da saúde. E lembrando que na educação nós temos o nosso plano de carreira, que nesse projeto de lei fere o nosso plano de carreira. Então tem que se olhar bem para esse projeto, porque nós, como educadores, professores, né, merecemos mais que a gestão reveja, porque nós estamos há muitos anos sem a revisão do nosso plano de carreira. E quando o Jesse falou que a votação vai ser adiada para a próxima segunda-feira, devido ao salário, né, o salário mínimo, mas nós sabemos que o salário mínimo aumenta todo ano e automaticamente o servidor tem o seu aumento do salário. O salário defasado ao qual me refiro é dos trabalhadores da área de saúde, né? Médicos, dentistas, assistente social, enfermeiros. Esses estão com salários defasados. E também tem que ver a questão da periculosidade desses profissionais no momento que nós estamos vivendo hoje. Então, tem que ser visto tudo isso e rever esse plano de carreira, né? E essa reforma administrativa. E o administrativo, as pessoas que dão apoio, merecem sim uma valorização melhor no seu salário, não o salário mínimo, mas um salário melhor, mais digno, porque os cargos comissionados que estão nesse projeto estão sendo muito mais valorizados, né? Não está valorizando o trabalhador efetivo, né? Se fosse para ser votado hoje, eu seria contra. Por quê? Porque ele tem que ser revisto. 2018, 2019, já se passaram 3 anos e muita coisa mudou. E não pode ser votado de uma hora para outra. E, para terminar, né, nesse momento atual que a gente vem vivendo aí, de pandemia, né, de afastamento, o que eu quero aqui é que tudo que se for votado aqui por nós vereadores seja colocado de maneira antecipada. Porque nós não temos divulgação em rádio, nós não estamos podendo nos reunir com as categorias, os professores não estão se reunindo para discussão, o pessoal da saúde não estão se reunindo. Então, para que haja uma reforma administrativa, temos que falar com todas as categorias, com todos os segmentos. Então, boa noite a todos, né? Vamos repensar. E até a próxima. Boa noite a todos.
Uma palavra agora, vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores do público, em especial o professor Ofrânio, presidente do Sindicerb, Sindicato dos Funcionários Públicos, no município de Guadalupe. A princípio, dentro da minha palavra de hoje, eu gostaria de fazer uma crítica, porém uma crítica construtiva à gestão municipal, acerca dos decretos de isolamento que estão sendo feitos, para que se possam ter cautelas na elaboração dos próximos decretos. Neste final de semana, o decreto proibia a venda de combustíveis. E ao mesmo tempo foi interpretado por um funcionário ou dois funcionários da saúde que proibia também o serviço de abastecimento de gás. Ora, tanto o combustível como o gás são serviços essenciais, condições para que se possa se locomover, como também se alimentar. O fato é que, além dos postos de combustíveis terem sua proibição no final de semana, o que dificultou a locomoção, inclusive de pessoas que pudessem, que precisavam viajar, porque é imprevisível. De outro lado, houve uma interpretação errada do servidor da saúde que executa os decretos proibindo o abastecimento do gás, de tal forma que pessoas, tanto do lado empresarial do que vendem o gás, como as pessoas que compram, procuraram o nosso escritório de advocacia no final de semana buscando uma intervenção até jurídica para fazer valer o direito. Ora, a distribuição de gás é considerada um drive-thru, que no decreto estadual está liberado. Sendo assim, deveria ter sido liberado. A gente, no final de semana, tudo é difícil conseguir através de uma decisão judicial, mas foi feita uma conversação do nosso escritório com a polícia, onde se interpretou o decreto e se constatou que a atividade de abastecimento de gás, por ser drive-thru, não é proibido. Todavia, daqui que se fosse desfazer o mal-entendido e a má interpretação do funcionário que executou a medida do decreto, muitas pessoas tiveram prejuízo. Tanto o empresário que precisava vender o gás, como as famílias que precisavam, na hora do almoço, na hora do café, cozinhar. Então fica o pedido ao Legislativo Municipal, quando baixar o decreto, fazer observância às leis estaduais, como também chamar seus funcionários que irão executar o cumprimento do decreto de isolamento e de proibições, para que não aconteça maus entendidos da forma que houve neste último final de semana. No segundo plano, tratando agora do projeto de lei 14/2018, eu, ao observar o projeto de lei, examinando, eu até iria pedir vista do processo por entender, além do que foi falado pelos colegas vereadores que antecederam, o colega Vanduso, o colega Odair, por entender que esse projeto tem erros formais e viola a Constituição. Por exemplo, se os colegas tiverem o projeto na mesa, na página 25, no artigo 21, o que chama atenção para esse artigo, e duas vezes, a primeira vez eu chamo a atenção, que está aqui o artigo 21 do decreto, onde fala: os cargos de provimento efetivo são ocupados mediante a realização prévia de concurso público regido pelo regime jurídico do município e estão definidos no anexo 1 da presente lei, os quais têm suas atribuições definidas nos incisos que seguem. Certo. Vamos observar que neste artigo 21, ele é seguido pelo parágrafo 1º, onde fala que os cargos de provimento efetivo poderão ser exercidos excepcionalmente por prestadores de serviço por tempo determinado, conforme previsão constitucional e lei municipal e específica. Mas eu chamo a atenção também para o parágrafo 2º. Os cargos de provimento efetivo estão agrupados por níveis de ensino e formação mínima exigida para o exercício do cargo descrito no anexo 1º. Bom, feita a leitura dos dois parágrafos, 1º e 2º, eu peço aos colegas vereadores que saltem para a página 44 do referido projeto de lei, onde fala novamente o parágrafo 1º do artigo 21, ou seja, há uma repetição do parágrafo 1º, porém com uma escrita diferente, onde aqui o parágrafo 1º, ainda do artigo 21, fala o seguinte: O número de cargos efetivos segue discriminado no anexo 1 da presente lei, os quais serão preenchidos mediante concurso público, com vagas determinadas no edital respectivo concurso, ressalvadas as excepcionalidades constitucionais e legais. Vejam que o parágrafo 1º do artigo 21 aparece duas vezes, com previsões distintas, diferentes. Da mesma forma, o parágrafo 2º aqui está dizendo: a remuneração inicial dos cargos será fixada no anexo 1 desta lei, sem prejuízo dos planos de cargos já instituídos. Ora, no artigo 21 tem dois parágrafos primeiros e dois parágrafos segundos com previsões contrárias, distintas. Isso é um erro formal. Essa lei não pode passar dessa forma. Sugiro, então, que o Executivo unifique esses parágrafos aonde consta o primeiro, aonde consta aqui esse segundo parágrafo primeiro, ele vai ser o terceiro, e na sequência, quarto, quinto, sexto, para evitar um problema de interpretação. Ora, se no futuro precisar ajuizar, então os operadores do direito vão fazer menção do parágrafo 1º do artigo 21, qual será o que vai estar valendo? O que aparece lá na página 25 ou o que aparece na página 24? Precisa ser revisto. Outro ponto, depois eu vou voltar de novo para o parágrafo 21, que já é uma outra observação que eu vou fazer, mas eu chamo a atenção ao anexo 1, na segunda página, já na página 48, onde aparece vários cargos. Só que alguns dos cargos que lá estão aparecem com salário de R$ 950, que era o salário vigente em 2018. Ora, o salário mínimo hoje é R$ 1.100,00. E a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 4º e 7º, diz que ninguém pode receber menos que um salário mínimo pelo serviço prestado. A continuação desse anexo, da forma que está, iria gerar muitas confusões, a exemplo do que aconteceu no passado, ainda quando o prefeito Jorgiano era prefeito, quando se criou a jornada de 20 horas para ganhar meio salário mínimo. Esse problema gerou série de prejuízos aos servidores e uma dor de cabeça sem fim que perdura as suas consequências até o dia de hoje. Sugiro, então, que ao chegar no Executivo se corrija todos os salários que estão a menor do que o salário mínimo, porque é inconstitucional. É a segunda observação. Mas aí eu tenho uma terceira observação, para voltar lá na página 25, ainda no artigo 21, no artigo 21 da página 25, e aqui eu chamo a atenção de todos os colegas vereadores e do presidente do sindicato, o Orfrano, aqui presente, e volto no artigo 21 e vou ler novamente, onde fala: os cargos de provimento efetivo são ocupados mediante a realização prévia de concurso público. Até aqui está muito bom. Regidos pelo regimento jurídico do município e estão definidos no anexo 1 da presente lei, os quais têm suas atribuições definidas nos incisos que seguem. Vamos ler novamente o parágrafo 1º. Os cargos de provimento efetivo poderão ser exercidos excepcionalmente por prestadores de serviço por tempo determinado, conforme previsão constitucional e lei municipal específica. Ora, qual é a interpretação deste parágrafo? Gente, esse parágrafo está desdizendo o que diz o artigo 21. Porque o artigo 21 está prevendo que os cargos aqui criados, os 78 e mais um que vem no projeto de lei que foi apresentado ainda recentemente para o cargo de técnico agrícola, portanto, 79 cargos. O parágrafo 1º está dizendo que esses cargos poderão ser ocupados mediante contrato. Esta é a redação que está no parágrafo 1º do artigo 21. Ou seja, se havia uma expectativa de tantos anos de se fazer o concurso público, oficialmente, a Câmara, ao aprovar este parágrafo, estava permitindo que não se faça o concurso público, porque todos os 79 cargos criados poderão ser preenchidos mediante contrato. Agora vejamos as consequências desse ato, excepcionalmente, justamente. Todo ano pode-se justificar uma excepcionalidade, faz o contrato por um ano. No ano seguinte se justifica uma excepcionalidade, faz o contrato por outro ano. No ano seguinte, mais uma excepcionalidade. E assim vai se prorrogando a não realização do concurso público. Uma outra consequência chama a atenção, e aqui nós vamos voltar novamente ao quadro da página 48 do anexo 2, porque veja só as consequências de não se alterar os valores, aonde eu coloco aqui agente administrativo 954, aí vem agente de endemia 954, daí a sequência de todos aqueles que estão a menor do que o salário mínimo. Ora, se de repente se fizer um contrato excepcional da gestão pública para preencher aquelas 79 vagas, este contrato excepcional não será regida, não será regido pela lei dos servidores públicos municipal. Entendeu, professor Alfredo? Será regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Em sendo assim, de fato, a lei trabalhista e reforma que houve em 2017 permite que se ganhe menos que um salário mínimo depois da reforma. Mas existem os critérios para que se possa fazer um contrato para que se ganhe menos que um salário mínimo, de acordo com a CLT. Dentro dos critérios está lá o trabalho intermitente, que é aquele que o tomador de serviço esporadicamente vai precisar da mão de obra. Aí vem também o contrato por regime de tempo parcial. O que é isso? É quando há uma redução da jornada diária, o funcionário vai passar a receber por hora de trabalho, mas existe a exigência de que ele possa trabalhar no máximo 30 horas por semana ou 26 horas com no máximo 6 horas extras. Isso precisa estar explicado aqui. E a última modalidade que se possa pagar ou contratar uma pessoa para receber menos que o salário mínimo são naquelas situações dos trabalhos remotos, ou seja, aquele trabalho que a pessoa faz da sua residência, o trabalho que ele é feito pelo teletrabalho, office home. Então, tudo isso precisa ser ajustado, porque muita coisa aconteceu no mundo. Reforma trabalhista, direito constitucional, tudo isso tem que ser observado nesse processo, nesse projeto de lei, que ele não pode ser apresentado da forma que está. E aí eu venho pedir aos colegas vereadores que façam uma ponte ao executivo para que nós possamos sentar com a categoria sindical em uma audiência pública, está aqui o presidente, para que possamos ouvir de quem realmente vai sentir na pele todas as mudanças que está na lei, que é o servidor público municipal. Fica esse esclarecimento, e foi bom que não se tenha colocado em votação hoje, porque senão nós estaríamos aprovando um projeto de lei morto no nascedouro, inconstitucional e com vícios formais e materiais seríssimos. Peço a gentileza do presidente da Câmara para que faça remeter este projeto e aí já coloque as emendas propostas pelos outros vereadores, com o vereador Dilson, que pede a atualização dos servidores da saúde, o que é muito justo. São 16 anos de defasagem, mas que a prefeita coloca o melhor índice entre o INPC e o IPCAE, o melhor índice para os servidores que há tanto tempo vivem massacrados na saúde. Feitas essas colocações, só tenho a agradecer a todos os colegas por ter ouvido, anotado, e gostaria de reiterar o pedido da participação da categoria sindical no processo legislativo, para o qual eu faço o pedido agora, de que o presidente do sindicato, que está aqui agora nos ouvindo, participe no dia da votação e que lhe seja concedido um tempo razoável para que ele fale em nome da categoria dos funcionários públicos de Guadalupe. Boa noite a todos.
Faculta a palavra agora ao vereador Dilson Barbosa.
Senhor presidente, em nome do qual saúdo toda a mesa, nobres vereadores, em nome do qual saúdo na unidade nossa vereadora Vanusa, ao nosso plenário, meu professor, tanto já colaborou com a nossa cidade. Minhas senhoras, meus senhores, é justo nós olharmos para todos os segmentos em termos de salário dos servidores municipais. Vejamos, nós em 2005 nós tivemos esse salário de R$ 2.050. Esses anos se passaram, continuamos a mesma coisa. Nós, através da justiça, alguns servidores tiveram a insalubridade, ganharam a insalubridade. Alguns servidores, porque entraram na justiça. Mas, gente, nós não precisamos entrar em justiça. Eu acho que aquele servidor que faz jus à insalubridade tem que ser imediatamente, antes que entre em justiça, tem que ser visto. De modo que nós possamos fazer a transparência entre todos os servidores e a gestão municipal. Hoje eu fui a um bairro, através de uma solicitação de alguns moradores da Vila Boa Esperança e do Coqueiro, olhar direitinho aquela nossa estrada que liga o Coqueiro à Vila Boa Esperança e vice-versa. Na realidade, está quase para ser rompida aquela estrada, e muito perigosa. Mas a gente olhando também, essas chuvas foram muito grandes, e nós estamos vendo que outras áreas lá do Coqueiro, inclusive tem rebanceira lá que está para cair na casa de moradoras de lá. Bom, a gente observar também isso. Nós solicitamos aos nosso secretário de infraestrutura que observe e ande lá naquelas ruas para a gente evitar os acidentes. Dizer para vocês que nós estamos cada vez mais passando por esse momento crítico dessa pandemia, onde o nosso hospital regional Tibério Nunes está todos os leitos ocupados. Não é para brincadeira, o negócio é seríssimo. O que adianta nós estarmos com nossas máscaras durante o dia todo passeando nas ruas, se aos finais de semana nós estamos fazendo festas na beira do lago e no rio. Isso é a consciência do nosso povo que tem que estar sempre presente. Não é somente se botar a polícia, fazer essas coisas, esse decreto. Nós temos que nos policiar. As festas estão sendo demais, gente, nesse lago. É observar desde quando você vem entrando em Guadalupe que você está vendo dentro dessas fazendas, sítios, essas festas, esses aglomerados. Vamos para o nosso lago? Festas. Então tem que se ter a consciência, o próprio povo tem que ter a consciência de não fazermos esses absurdos. Nós que temos também que colocar isso na mente desse nosso povo. Gente, temos que ter medo, porque não é somente a nós. Nós vamos contaminar os outros. Então isso é que faz a grande diferença. Vamos sim fiscalizar, cada um de nós sermos os fiscais com segurança, com satisfação em ajudar o próximo. São essas minhas palavras. Boa noite.
Com a palavra, vereador Elvio Almeida.
Excelentíssimos vereadores, em nome do presidente desta casa, vereador Jesse James Lima Miranda, aos amigos que se encontram esta noite no plenário desta casa, em nome do meu amigo Jonas, em nome do presidente do Sindicerme, Ofrânio Dias, uma boa noite. Sintam-se todos acolhidos nesta sessão. Na noite de hoje, trouxe a esta casa um projeto de lei que trata-se de falar diretamente das igrejas como atividade essencial em nosso município. Vivemos uma época diferenciada, onde um inimigo invisível, um pequeno vírus, tem feito um estrago na vida de milhões de pessoas em todo o mundo e também em nosso país e em nossa cidade. Temos a certeza que uma das coisas que nos mantém de pé é a nossa fé. É a fé em Deus que nos põe de pé para enfrentarmos esse inimigo que assola a vida de muitos guadalupenses e de muitos brasileiros. Temos observado, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que durante essa pandemia cresceu bastante o número de depressão, de ansiedade, de suicídios em todo o mundo. Muitas vezes causado pelo isolamento e pela falta de praticar a sua fé. Porque a fé, ela nos fortalece. E então, podemos vivenciar neste momento em que é um dos momentos mais críticos da humanidade e não podemos ir até os nossos templos de orações, as nossas igrejas, fazer participar dos nossos cultos evangélicos, da nossa missa católica. Isso nos fortalece. E tem crescido bastante essa problemática em todo o país. Então, venho, através deste projeto, pedir aos nobres colegas que analisem com carinho e que nós possamos votar o mais rapidamente possível neste projeto, aprovando assim as nossas igrejas e templos religiosos como essenciais para o nosso município. E assim que cada um de nós possa estar exercitando mais a sua fé, de acordo com a sua convicção religiosa. Também durante essa semana, esteve presente em nosso município a senhora Sama Cássia, gerente da Equatorial, onde ela veio tratar diretamente da otimização do serviço de energia em nosso município. Juntamente com a nossa prefeita, foi falado a respeito da melhoria da nossa iluminação pública e da expansão da rede elétrica para o novo loteamento Edivaldo Alencar. Então, isso a gente vê que são providências que estão sendo tomadas para que o nosso município continue andando. Ademais, podemos observar que as obras continuam na nossa educação e, com fé em Deus, as nossas escolas vão ser modelos. Também sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil, com as chuvas que chegam e assolam todo o país, inclusive Guadalupe. E estamos passando por grandes dificuldades, onde podemos observar que várias crateras foram abertas, realmente em várias localidades da nossa cidade, casas que têm uma estrutura mais frágeis também foram atingidas, mas tendo essa preocupação, desde a semana passada, venho conversando diretamente com o nosso secretário de infraestrutura para saber as ações que estão sendo tomadas. Como podemos observar, ao longo desta semana já foi liberado parcialmente a nossa avenida que passa pela Academia HB Fitness, já está liberada parcialmente, e aos poucos, de acordo com as possibilidades do nosso município, com certeza e com fé em Deus, a nossa cidade ficará trafegável. Mas sabemos que é muito imprevisto, porque nós não temos como saber realmente quando vai acontecer ou não algum tipo de diversidade natural desta ordem no nosso município. Também não poderia deixar de falar aqui a respeito das ações que estão sendo tomadas na nossa educação, com o retorno dos nossos professores amanhã, com uma capacitação pedagógica online, onde os nossos professores irão receber palestras que nos motivam com o tema "Nada tão bom que não possa melhorar" e "Ser professor em tempos de pandemia", reflexões sobre a saúde mental, seus desafios e possibilidades. E aqui eu não poderia deixar de registrar e parabenizar os professores do município de Guadalupe por serem pioneiros em aulas online, onde nós vemos uma realidade diferenciada de cidades do porte como a nossa. Aqui os nossos alunos, as nossas crianças, graças a Deus, foram bem assistidos durante o ano letivo, contemplando seus 200 dias. Prova esta que o ano letivo de 2020 terminou apenas em janeiro de 2021, assegurando assim para as nossas crianças e os nossos jovens, mais uma vez, uma educação com qualidade. Dentro das possibilidades que vivenciamos hoje, Guadalupe está de parabéns. E parabenizo em primeira mão aos nossos professores por se desdobrarem, por não terem medo de enfrentar o novo e fazer essa educação diferenciada em nosso município. Como também parabenizo a secretária e a gestora Neidinha por todo o apoio que vem dado para que possamos construir esta educação com mais qualidade. Estive conversando diretamente com a pregoeira do nosso município, aonde já me informou que todas as medidas estão sendo tomadas para que o pregão eletrônico seja adotado em nosso município e que tem algumas pendências do próprio sistema, mas que não é por isso que o município deve parar. Ele deve andar porque continua, mas que com certeza serão feitos os pregões eletrônicos. Como também eu não poderia deixar de falar aqui a respeito do projeto 14/2018 aqui, que foi já bastante debatido nesta casa. Com certeza, o presidente desta casa, ao retirar de pauta para a votação, analisando bem, teve uma decisão sábia, aonde com certeza serão atualizados os vencimentos dos nossos servidores. Porque a gente sabe que isso é uma coisa natural. Quando este projeto chegou até esta casa, os vencimentos estavam de acordo com aquela época. Mas nós sabemos que existem as atualizações. Em relação ao artigo 21, e ao artigo 41, realmente as leis, elas têm várias interpretações. Mas a palavra excepcionalmente, ela é uma palavra que tem um significado fora do normal. E quando se fala no artigo 21 que o servidor deverá ser contratado mediante o concurso público, em seguida ele coloca no parágrafo 1º a palavra excepcionalmente, acredito eu, que para que se possa contemplar uma situação fora do normal. Uma situação que não seja corriqueira, que pode acontecer em qualquer área. A exemplo, um médico concursado adoeceu. Então, precisa-se de outro médico, excepcionalmente, enquanto aquele está com seu problema de saúde. É uma atuação fora do normal, uma coisa que não se vê no nosso dia a dia. E as leis, elas devem estar resguardadas, dentro do meu entendimento, com esse tipo de parágrafo, porque na nossa vida existem situações que nós não temos como controlar. Uma morte, um acidente, uma doença, uma licença sem vencimento, que o servidor efetivo possa vir a pedir, e que não podemos colocar cargos excedentes em um concurso público, porque se subentende que então vai onerar a folha do município. Nós temos que observar tudo isso quando vai se partir para um concurso, porque se nós chamamos mais servidores do que o município comporta para pagar, onde nós, como nobres vereadores, temos essa ciência que existe um percentual que deve ser realizado os pagamentos, né? Tem que haver uma brecha para um excepcionalmente, que são esses casos excepcionais, no caso de uma doença, no caso de uma morte, no caso de um acidente, que é passível a qualquer um de nós, servidores públicos. Este é o meu entendimento desse artigo. Mas é claro que a lei, ela tem várias brechas, e com certeza a nossa assessoria jurídica fará o melhor estudo possível para que os nossos servidores, os nossos guadalupenses, sejam realmente contemplados da melhor forma possível. No mais, eu gostaria aqui de dizer para todos vocês que também estive conversando com o nosso secretário de saúde sobre a questão da insalubridade e que ele também está tomando as devidas providências possíveis, conversando com a nossa gestora. Estamos no período da quaresma, é um período de reflexão, é um período que nós temos que procurar nos aproximar mais de quem estamos distante, das nossas famílias, dos nossos amigos, que Deus possa tocar o coração de cada um de nós e que nós possamos continuar trabalhando nesse pensamento positivo de fazer a nossa Guadalupe continuar crescendo e avançando cada vez mais. O meu boa noite e até a nossa próxima oportunidade.
Como mais nenhum vereador vai fazer uso da palavra, farei as considerações finais. Em poucas palavras, apenas diante de alguns posicionamentos de alguns vereadores, é aceito o posicionamento de todos. Mas realmente acredito e sei da necessidade desta reforma, o grande anseio da comunidade quanto ao concurso público, esse vai acontecer o mais breve possível, fé em Deus. Sabemos que também o município hoje é capacitado, quem sabe, na verdade, a real necessidade, baseado tanto na valorização quanto ao orçamento também atual do município, até o que pode fazer, até onde pode chegar. E sei que projetos, principalmente um projeto grande como este, pode haver alguma falha, tanto no artigo, digitação, mas desde que não altere o corpo do projeto, a líder... E antecipou aqui, já explanou algumas palavras. Amanhã, com certeza, ela vai, alguma coisa que ela anotou, ela vai passar para a prefeitura para que realmente possa, se precisar, que este projeto seja retificado. Então, Em nome de Deus, declaro encerrada esta presente sessão.